DW. Jornal da Manhã.
Muito bom dia, Moçambique, abalado pela morte bárbara de Elvino Dias e Paulo Guambe.
É muito difícil dissociar o que aconteceu do processo eleitoral em curso.
Para mostrar que as eleições são um palco para assassinatos de atores que lutam pela democracia no nosso país.
Ainda em Moçambique, Venâncio Mondlane convoca para hoje uma greve à escala nacional e alguns jovens dizem sim ao convite de Mondlane.
É um imperativo que nós nos levantemos e nos manifestemos contra esse regime que tem sufocado o sonho dos jovens.
Nós não vamos calar, porque o povo está no poder. Moçambique é nosso.
E lá mais para o fim deste jornal, não perca mais um episódio da nossa radionovela Learning Bahia, Aprender do Ouvido. Este é o menu do Jornal da Manhã da DW para esta segunda-feira, 21 de outubro de 2024. A apresentação é de Amos Fernando. Sandra Kiala está na edição. Para já, votos de uma ótima escuta. Mais uma vez, bom dia. A morte a tiros na noite da última sexta-feira na capital moçambicana Maputo de Elvino Dias, o advogado do candidato presidencial Venâncio Mondlane e Paulo Guambe, mandatário nacional do Partido Podemos, continuam a chocar o país. Elvino Dias e Paulo Guambe eram os rostos mais visíveis da contestação dos resultados das últimas eleições gerais no país, pelo que, na opinião pública, acredita-se que seja por isso que foram assassinados. A DW, os acadêmicos Salvador Forquilha e Adriano Novunga sentenciam que
é muito difícil dissociar o que aconteceu do processo eleitoral em curso.
Para mostrar mais uma vez que as eleições já não são somente um instrumento de injustiça contra o povo, mas um palco para assassinatos de atores que lutam pela democracia no nosso país.
Por seu turno, o também acadêmico e político Manuel de Araújo disse à DW que este ato chocou todos os que amam a democracia.
Toda a pessoa que ama a democracia, ama os direitos humanos no mundo inteiro, portanto, só pode sentir chocado e violentado.
E Adriano Novunga acrescenta que
é um ataque também ao candidato presidencial Venâncio Mondlane. É uma tentativa de silenciar o Venâncio. É uma tentativa de silenciar o povo moçambicano que está a dizer chega de injustiça eleitoral.
No entanto, a polícia moçambicana afasta motivações políticas nestes crimes e fala de razões passionais. Mas esta tese não convence ao político Manuel de Araújo.
Não nos surpreende nem sequer um milímetro. Este é o comportamento da Frelimo. Aliás, Moçambique neste momento não só é um Estado falhado, como também é um Estado capturado.
Mas o que pode sinalizar este assassinato de Elvino Dias e Paulo Guambe para Moçambique? O pesquisador Salvador Forquilha responde.
Eu penso que é sinal de um regime que recorre a meios violentos, a macabros, para ainda se fazer ouvir, para ainda, digamos assim, exercer o poder.
O candidato presidencial, Venâncio Mondlane, na sua primeira reação ao ataque a Elvino Dias e Paulo Guambe, considerou os dois de heróis e apontou o dedo acusador ao partido Frelimo.
Mamá Graça Machel, papá Armando Guebuza, papá Joaquim Chissano, o sangue destes jovens também está nas vossas mãos. Vocês próprios fizeram um pacto e fizeram-se cúmplices de um regime que se tornou assassino do seu próprio povo.
No entanto, o partido Frelimo, através de um curto comunicado de imprensa, exigiu das autoridades de justiça um esclarecimento rápido deste crime. Da comunidade internacional, continuam a chegar mensagens de condenação ao ato. Neste domingo, o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, apelou a uma investigação rápida ao crime. Entretanto, o Venâncio Mondlane convocou para hoje uma greve geral nacional em protesto aos resultados das eleições gerais. Na cidade de Maputo está marcada uma marcha que terá como ponto de partida o local onde tombaram Elvino Dias e Paulo Guambe na Avenida Joaquim Chissano.
queremos fazer uma manifestação pacífica com os nossos cartazes na rua. Queremos manifestar, queremos mostrar o repúdio para estes crimes bárbaros. Neste lugar, concentração às 9 horas, 10 horas, começamos a marchar. E é isso que eu ia dizer.
E em jeito de resposta ao chamamento para a marcha, alguns jovens ouvidos pela DW nas ruas da cidade de Maputo neste fim de semana dizem sim ao convite de Venâncio Mondlane.
Vou sim participar na marcha, vou sim participar na greve, porque eu acho que é um imperativo como moçambicanos. Nós como moçambicanos devemos compreender que o nosso país está a ser salteado. É um imperativo que nós nos levantemos e nos manifestemos contra esse regime que tem sufocado o sonho dos jovens.
Mas nós não vamos baixar. Somos mais de 32 milhões de moçambicanos. Talvez o governo pudesse comprar armas para mais de 32 milhões de balas para nos fazer calar a boca. O que aconteceu com ele 20 dias, o que aconteceu com o mandatário, é uma forma de nos intimidar, mas nós não vamos calar, porque o povo está no poder. Moçambique é nosso.
A Polícia da República de Moçambique avisa que não vai permitir qualquer manifestação de rua e garante que está em prontidão à escala nacional. Mas para o académico Salvador Forquilha, esta postura da polícia representa, sim...
E no mínimo, diria ridículo, vir cá apelar para que as pessoas não vão à rua e por aí fora, quando nós sabemos que as próprias instituições não promovem a liberdade, não promovem a justiça e, no contexto eleitoral, muito menos a verdade eleitoral. Então, numa situação similar, o que resta às pessoas é, de facto, protestar.
E, para já, seguimos até a cidade de Maputo, ao encontro do nosso colega Romeu da Silva. Romeu, bom dia. Como é que a cidade acordou nesta segunda-feira? Para já, lhe pergunto também se já há sinais desta greve convocada por Venâncio Mondlane.
Muito bom dia, Amos. Bom dia a todos que nos ouvem a esta hora. É, de facto, anunciada a paralisação das atividades para nestes primeiros minutos está a surtir algum efeito, uma vez que o transporte está de forma tímida. As crianças que iam à escola foram mandadas para as suas casas. Passei por alguns hospitais, onde também o movimento era muito pouco intenso, como costuma ser, tanto às segundas-feiras. Igualmente, o comércio ainda não abriu, porque por essas alturas, são 7h30 e tal, por essas alturas o comércio costuma já estar muito intenso, apesar de alguma chuva miúda que se registra aqui na cidade de Maputo. Mas neste exato momento, Amoshi, parece que as pessoas estão mesmo com algum receio de sair à rua. Neste momento, encontro-me aqui na Praça dos Combatentes. Aqui na Praça dos Combatentes, de facto, há presença policial, mas não assim tão forte para debelar qualquer situação de manifestação convocada pelo candidato Venâncio Mondlane, que é suportado pelo partido Podemos. Amos, durante o dia de hoje nós vamos ver como é que a situação vai evoluir, porque são apenas as primeiras horas de trabalho. Sempre que houver alguma informação, nós vamos dar a conhecer aos nossos ouvintes.
Obrigado, Romão da Silva. Claramente este é um assunto que iremos acompanhar a par e passo no dia de hoje. Para já está montada uma vasta equipa da DW África em todas as províncias moçambicanas para narrarem os acontecimentos no terreno. Você também pode acompanhar toda esta atualização em dw.com/português, mas também nas nossas redes sociais, no Facebook e no YouTube em DW Português para a África. Agora espreitamos a nossa página do Facebook, onde perguntamos qual é a sua opinião sobre a convocação da marcha de repúdio contra o homicídio de Elvino Dias e Paulo Guambe. Recebemos, por exemplo, o comentário de Chinelda Dias, que diz que Elvino Dias lutou bravamente para repor a verdade nas eleições de 2023. Ele lutou pela justiça e não se vendeu, mas também não se rendeu. Ficar em casa seria um ato de cobardia. O Neutro também nos escreve e diz que esta é uma decisão sábia. Eles deram as suas vidas pela causa nacional. Seria covardia ficarmos indiferentes. E também escreve Brachaki Chaka, que diz que ficar de braços cruzados face a esta barbárie seria uma traição a Elvino Dias e Paulo Guambi. Mais comentários ainda neste jornal.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva cancelou, por orientação médica, neste domingo, a sua viagem à Rússia, onde participaria na cimeira dos BRICS, após ter sofrido um acidente doméstico no qual bateu a cabeça, informaram fontes médicas e do governo, garantindo que Lula da Silva participará por videoconferência da reunião que será realizada a partir desta terça-feira até quinta-feira na cidade russa de Kazan. Lula, de 78 anos de idade, sofreu um ferimento na nuca no sábado, o que o levou a ser hospitalizado na cidade de Brasília, de acordo com o boletim médico, que não dá mais detalhes.
DW África, Deutsche Welle.
Os setores de saúde e educação não vivem momentos fáceis em Moçambique. Falta de material nos centros de saúde e nos hospitais, faltam medicamentos e nos últimos anos multiplicam-se as greves. Na educação, a situação não é melhor, muitos alunos têm aulas ao relento por falta de salas. Há turmas sobrelotadas e os professores exigem salários condignos e que tenham em conta o aumento de custo de vida. Tudo isto são coisas que Isaac Maringula, presidente da Associação Nacional dos Professores, ANAPRO, gostaria de ver mudadas com a tomada de posse do novo governo.
Os últimos 10 anos foram os piores, em que a qualificação do professor foi notável, foi crescendo a cada dia. Esperamos que o próximo governo respeite aos professores, porque o desrespeito ao professor mostra a decadência de uma nação.
Para a professora Sônia de Abrão, essa melhoria da educação passa necessariamente pela melhoria das infraestruturas e investimentos em novos equipamentos escolares.
Em algumas escolas, percebem, material, e o material não tem sido suficiente para os alunos, assim como para os professores. No investimento das infraestruturas escolares e na valorização dos professores.
O mesmo deve acontecer com a saúde, diz Marcos da Costa, um funcionário do setor. Em entrevista à DW, Marcos da Costa chama em particular a atenção para as dificuldades atuais na prestação de serviços de saúde em zonas recôndidas.
O número da população tem vindo a crescer a cada dia, então o nível de prestação de serviço também tem que ser melhorado, porque a demanda é maior da população. Há que olhar nos próximos 5 anos esse aspecto, o injetamento de novos recursos.
Para além das melhorias que desejam ver no seu país, estes e outros moçambicanos também exigem transparência no processo eleitoral e apelam aos órgãos competentes que o desejo do povo se reflita nessas eleições. Conceição Matende, DW.
DW Notícias.
O Conselho de Segurança das Nações Unidas reúne-se nesta segunda-feira, tendo em cima da mesa o tema sobre a manutenção da paz e segurança internacionais, antecipando o impacto dos desenvolvimentos científicos na paz e na segurança internacionais. O comandante da NATO, Christophe Kovali, defende mais despesas com a defesa face a uma Rússia cada vez mais forte e critica que os 2% do produto interno bruto que os países membros da NATO destinam à defesa é muito pouco para aquilo que a Rússia tem vindo a investir. O presidente keniano William Ruto nomeou para o cargo de vice-presidente do país o ministro de Interior Kithure Kindiki, horas depois da destituição de Rigathi Gachagua, acusado de envolvimento em esquemas de corrupção e incitamento à divisão étnica. Já a seguir, acompanhe mais um episódio da nossa radionovela Learning Bahia, Aprender do Ouvido.
DW Learning by Ear. Aprender de ouvido.
Contra o crime.
Olá, bem-vindos ao 19º episódio do audiolivro Contra o Crime. O Desafio do Plástico, escrito por James Mohando. Depois do presidente da República ter decretado a proibição do uso de plástico descartável, os vendedores do mercado de Songa, incluindo a Maria Rosa, estão a ter dificuldades em adaptar os seus negócios. O que poderão eles fazer? Os vendedores estão neste momento reunidos para discutir este tema. E é para lá que vamos.
Uma multidão considerável dirigia-se do bairro pobre de Songa para o centro da cidade. Homens, mulheres e até crianças caminhavam. Dançavam e cantavam slogans amaldiçoando o governo por espezinhar os mais pequenos. Como deveriam eles fazer negócio sem plástico descartável? Questionavam. Queixavam-se de detenções arbitrárias e humilhações. No comando da marcha estava uma mulher de cerca de 60 anos que se sobrepunha à maioria dos proprietários das bancas. Era ela a porta-voz das pessoas do mercado.
Gente do mercado, viva!
Gritava ela, e a multidão respondia.
Viva!
Finalmente chegaram à praça do governador. A mulher levantou a mão e o silêncio impôs-se entre a multidão quando se ouviu um som de uma sirene. Cinco carrinhas de polícia pararam e dezenas de polícias saíram com bastões na mão. Ficaram parados ao lado das viaturas, com um ar ameaçador, enquanto seu líder, o agente Lucas, gritou ao megafone.
De que fala a polícia de Songa?
Estão a realizar manifestação ilegal. Dispersem-se imediatamente.
A multidão começou a entrar em pânico. O agente Lucas, impaciente como sempre, ordenou aos seus homens que mostrassem o poder do governo. E foi aí que o inferno começou. Subitamente, um grande veículo que parecia um caminhão dos bombeiros começou a cuspir água. A polícia estava a usar gás lacrimogéneo líquido para dispersar a multidão. Nesta altura, já os outros polícias atacavam os proprietários das lojas com os seus bastões, batendo-lhes sem piedade. Em todo o lado havia pânico e caos. Maria Rosa não conseguia ver nada. As dores que sentia em todo o corpo estavam a tornar-se cada vez mais intensas. Os pés passavam a centímetros do seu rosto, à medida em que a multidão tentava fugir da praça do governador. A última coisa que Maria Rosa sentiu foi uma bota pesada no tornozelo, seguido de uma dor tremenda a subir pela perna acima. Ela gritou e depois desmaiou.
Contra o crime.
DW, Espaço do Ouvinte.
Destacamos neste jornal que o candidato presidencial Venâncio Mondlane convocou para hoje marchas pacíficas em Moçambique em repúdio ao homicídio de Elvino Dias. E perguntamos no nosso espaço do 20 qual é a sua opinião sobre a convocação desta marcha. Recebemos, por exemplo, o comentário de Nelito Cipriano, que diz que este país precisa desta pessoa para vivermos melhores. Leo Paulo diz que o povo já deveria ter saído às ruas há bastante tempo, à escala nacional, mas nunca é tarde para fazer o certo. Cláudio Jorge Motown escreve que a ideia é bem-vinda, mas nem sempre as marchas resolvem. Quantas marchas ele, no caso Vinícius Mondlane, já orientou? O que mudou? Pergunta este nosso internauta. Luís Pedro da Silva também escreve que essa luta é de todos os moçambicanos. Se não nos posicionarmos e derrubar este regime maquiavélico, o que virá a seguir não teremos noção. Colocamos assim ponto final a este Jornal da Manhã para esta segunda-feira. Amos Fernando apresentou e Sandra Kiala editou. Nós voltamos amanhã à mesma hora. Até lá, fique bem.